Debate Público, um programa do MP do Ceará. Olá, mais uma edição do Debate Público. Eu sou Alex Mineiro e a partir de agora a gente confere a atuação do MP em todo o Ceará. Muito obrigado pela sintonia. O Debate Público está no rádio, no mpce.mp.br e também no Spotify. Em Fortaleza, nosso programa é transmitido pela Rádio Universitária FM 107,9. Vamos aos destaques de hoje. MP do Ceará orienta a Prefeitura de Camocim a regularizar transporte escolar do município. MP do Ceará firma acordo para que o município de Sobral conclua a restauração do histórico abrigo Sagrado Coração de Jesus. Mais proteção para as mulheres com alteração legislativa. Operação do MP do Ceará e Polícia Civil afasta agente político suspeito de envolvimento em esquema de desvio de recursos públicos em Ubajara. MP, Defensoria Pública e Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário assinam acordo para fortalecer enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes. Projeto do MP do Ceará mobiliza municípios para fortalecer políticas públicas voltadas à primeira infância. Recomendação conjunta do MP com demais órgãos do Sistema de Justiça orienta a Prefeitura de Fortaleza a não retirar pessoas em situação de ruas de áreas públicas com uso da força. E na edição de hoje, entenda o processo de adoção do começo ao fim. O entrevistado é o promotor de justiça, coordenador do Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude, Lucas Azevedo.
A atuação do Ministério Público no processo de adoção, ela permeia todas as suas etapas, seja naquelas etapas primeiras, que são administrativas, seja nos finais segmentos desse processo, que são medidas judiciais.
Daqui a pouco, na hora do debate, a gente continua a conversa sobre entenda o processo de adoção do começo ao fim. Vamos juntos que o debate público já está no ar. Debate Público. Região Norte. No dia 21 deste mês, o MP do Ceará apresenta a cartilha Tudo o que você precisa saber sobre o transtorno do espectro autista à população e representantes da sociedade civil de municípios da Região Norte. Em Sobral, às 9 da manhã, no auditório da sede das promotorias de justiça da cidade, que fica na Avenida Deputado João Frederico Ferreira Gomes, número 300, Parque Silvana. Já no dia 22 de maio, também às 9h30 da manhã, a cartilha Tudo o que você precisa saber sobre o transtorno do espectro autista será apresentada no Auditório Municipal de Forquilha, professora Kélcia Maria Vasconcelos Prado, que fica na Avenida Criança Dante Valério, sem número, bairro Centro. O objetivo dos encontros é expor a iniciativa para a população, abordando temas como conceito, diagnóstico e prioridade no atendimento de pessoas com TEA, além de benefícios garantidos por lei e direitos nas áreas de saúde, educação e assistência social para esse público. Região do Cariri. O MP do Ceará realiza no próximo dia 23, em Juazeiro do Norte, o curso Direção Defensiva. Segurança no trânsito é dever de todos. O evento será das 8h30 às 11h30 da manhã, na sede do MP do município, que fica na rua Oliveira Alves Fontes, número 145, esquina com a rua Genário de Oliveira, bairro Lagoa Seca, Juazeiro do Norte. A atividade é aberta ao público com certificação para os participantes. Com 3 horas aula e na modalidade presencial, a ideia central é fortalecer o conceito de segurança viária e motivar mudanças que impactem na redução de acidentes. E para participar, é necessário fazer inscrição prévia na plataforma cursos.mpce.mp.br. Fortaleza. O MP do Ceará promove no dia 26 de maio, das 8h30 da manhã ao meio-dia e 30, a quarta jornada do idoso e da pessoa com deficiência, com o tema Educação, Prevenção e Combate a Crimes Digitais contra Pessoas Idosas. O evento, aberto ao público, será no auditório da Escola Superior do Ministério Público, na rua Maria Alice Ferraz, número 120, bairro Luciano Cavalcante, em Fortaleza. O objetivo é conscientizar, informar e capacitar o público, especialmente pessoas idosas e seus familiares, sobre os riscos do ambiente digital, além de orientar os participantes sobre como evitar serem vítimas de crimes digitais. Interessados devem se inscrever na plataforma cursos.mpce.mp.br. E o MP do Ceará orienta a Prefeitura de Camocim a regularizar transporte escolar do município. Vamos saber mais com o repórter Yuri Silva.
O MP do Ceará recomendou que a Prefeitura de Camocim regularize o transporte escolar e forneça veículos seguros para o serviço. A orientação tem como base vistoria realizada pelo Detran Ceará, que apontou diversas irregularidades na frota da rede municipal de educação que comprometem a segurança dos estudantes, conforme explica a promotora de justiça, Luísa Moura.
A primeira promotoria de Justiça de Camocim vem acompanhando ao longo do tempo a situação do transporte escolar e verificou que, mesmo após várias inspeções do DETRAN, nem todos os veículos eram disponibilizados. Pelo contrário, uma baixa quantidade de veículos era disponibilizada para a inspeção e, além disso, foi constatado que alguns veículos não possuíam as condições adequadas para realizar o transporte, como, por exemplo, a ausência de um item fundamental, que é o cinto de segurança. Por esse motivo, nós expedimos uma recomendação para que o município se adeque, realize os consertos necessários, os reparos necessários e, além disso, apresente todos os veículos nas próximas inspeções, sejam eles veículos próprios ou veículos contratados.
A Prefeitura deve apresentar, em até 60 dias, um cronograma de correção e manutenção dos veículos e itens reprovados pela vistoria do DETRAN, além de comprovar que os condutores preenchem os requisitos legais de habilitação para dirigir veículos escolares.
O MP do Ceará firmou acordo para que o município de Sobral conclua a restauração do histórico abrigo Sagrado Coração de Jesus. Quem conta pra gente é Amélia Gomes.
O MP do Ceará firmou o termo de ajustamento de conduta com o município de Sobral para que a gestão finalize a restauração do abrigo Sagrado Coração de Jesus. A edificação faz parte do patrimônio histórico e arquitetônico de Sobral e está em obras há 6 anos. O TAC foi firmado por iniciativa do promotor de justiça, Rodrigo Calzavara.
O Ministério Público, por meio da 7ª Promotoria de Justiça de Sobral, que tem atuação na tutela de direitos da pessoa idosa, após fiscalizar presencialmente a estrutura das duas instituições e LPIs de Sobral, instituições de acolhimento aos idosos, observou que havia não adequação estrutural para a efetivação dos direitos das pessoas idosas ali presentes. E analisando os documentos que apontavam as datas iniciais e as previsões de obras de ambas as instituições, observou-se que havia um atraso para a conclusão da restauração do histórico abrigo Sagrado Coração de Jesus. Com base nesse atraso, eu, promotor de justiça titular da comarca, marquei uma reunião com o IFAM, tendo em vista que há interesse federal, e com os gestores do município e do Abrigo Sagrado Coração de Jesus, para juntos observarmos quais medidas poderiam ser aplicadas para a efetivação e conclusão dessa restauração. Nesta reunião, observou-se a necessidade de um documento formalizado por parte do Poder Público Municipal, confirmando que terminaria a restauração caso houvesse a autorização de dispêndio da verba integral pelo IFAM, ou seja, que o IFAM entregaria de forma integral a verba para a execução da obra com essa formalização por parte do Poder Executivo Municipal. Com isso, o Ministério Público observou no termo de ajustamento de conduta o instrumento apto a efetivar este acordo. E isso possibilitou a restauração do histórico abrigo de forma necessária, efetiva e que implemente os direitos e os interesses das pessoas idosas ali tuteladas.
O atual prefeito de Sobral se comprometeu a finalizar a obra na data sugerida, caso o IFAM libere o recurso. Se o compromisso for descumprido, ficou assegurada a cobrança de multa diária de R$ 1.000 por dia de descumprimento. O valor será revertido para o Fundo de Defesa dos Direitos Difusos do Estado do Ceará, o FDID.
Vamos agora falar sobre mais proteção para as mulheres com alteração legislativa. Lívia Priscila.
Mais proteção para as mulheres. A Lei nº 15.125/2025 permite que medidas protetivas de urgência sejam acompanhadas de monitoramento eletrônico do agressor. Além disso, a vítima pode receber um dispositivo de segurança que a alerte sobre aproximações indevidas. Estas medidas já eram aplicadas em algumas situações de flagrante delito, como medidas cautelares previstas no Código de Processo Penal. A promotora de justiça, Lívia Rodrigues, e coordenadora do Núcleo de Gênero Pró-Mulher do MP do Ceará, classifica como muito importante a alteração legislativa.
Que previu agora a possibilidade de monitoramento eletrônico do agressor e disponibilidade do botão de pânico à vítima, para que ela possa acionar os órgãos de segurança no momento que se sentir ameaçada diante de um descumprimento de medida protetiva. Essa, na verdade, esse mecanismo já era previsto, essa possibilidade, a título de medida cautelar no processo criminal, né, diante de um flagrante delito. Era possível, já que o juiz, a título de medida cautelar, determinasse no procedimento criminal que houvesse o monitoramento eletrônico do agressor, mas agora vem, com a alteração da lei, a possibilidade de decretar como medida protetiva. E como medida protetiva, não se exige um procedimento criminal, não há necessidade de ter um flagrante delito já. Basta que se reúnam os requisitos para a concessão da medida protetiva, né? Que claro que também envolve um contexto concreto de ameaça, de risco, para que sejam deferidas as medidas, dentre elas o monitoramento eletrônico.
Um reforço na segurança das mulheres em situação de violência doméstica, garantindo uma maior efetividade às medidas protetivas.
E uma operação do MP do Ceará e Polícia Civil afastou agente político suspeito de envolvimento em esquema de desvio de recursos públicos em Ubajara. Quem traz os detalhes é a repórter Caterine Neblina.
O MP do Ceará, por meio da Promotoria de Justiça de Ubajara e a Polícia Civil, deflagraram a terceira fase da Operação Castelo de Cartas, que investiga um suposto esquema de desvio de recursos públicos na Prefeitura do município. O promotor de justiça Marcos Vasconcelos destaca as possíveis irregularidades.
A apuração teve início a partir de uma denúncia recebida pelo setor responsável, relatando supostos desvios de combustíveis e de peças automotivas que seriam adquiridos com recursos públicos. A partir dessa informação inicial, foram adotadas providências investigativas que levaram ao pedido judicial de busca e apreensão, devidamente autorizado pelo Poder Judiciário. Durante a operação, foram coletados materiais que agora estão sendo analisados pelos órgãos técnicos especializados. Essa etapa é importante esclarecer que é essencial para verificar a veracidade dos fatos, identificar eventuais responsáveis e garantir que todas as medidas necessárias sejam adotadas com base em provas concretas e dentro da legalidade. Reforçamos ainda que a investigação está em curso e que todas as pessoas eventualmente citadas terão pleno direito de apresentar sua versão, respeitado o devido processo legal, com ampla defesa e o contraditório assegurados. O Ministério Público reafirma o seu compromisso com a transparência, o respeito à lei e o zelo pelo correto uso dos recursos públicos. Seguiremos trabalhando com responsabilidade e seriedade para proteger o patrimônio da população e fortalecer a confiança nas instituições.
A operação recebeu o nome Castelo de Cartas, dada a fragilidade que a estrutura tem quando se retira uma carta, já que as demais podem cair facilmente.
E o MP, a Defensoria Pública e Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário assinaram um acordo para fortalecer enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes. Os detalhes com o repórter Emerson Rodrigues.
O MP do Ceará, a Defensoria Pública do Estado e os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário do Estado assinaram, na sede da Procuradoria-Geral de Justiça em Fortaleza, termo de cooperação técnica para desenvolver ações de proteção integral às crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência. O acordo busca fortalecer a articulação interinstitucional no enfrentamento à violência contra esse público, a partir da promoção de capacitações, sensibilização da rede de ensino, reforço na prevenção e combate à violência sexual, entre outras. A assinatura do documento ocorre no Maio Laranja, mês dedicado à luta contra o abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. O PGJ Halley Carvalho reforçou que as instituições estão unidas em torno de um objetivo comum: proteger as crianças e adolescentes cearenses.
Todos esses órgãos cooperando e colaborando, criando esse grande movimento, exatamente para chamar a atenção dessa temática. Mas é importante que cada um participe, quem tomar conhecimento de casos de violência, que possam informar para as autoridades, para que a gente possa responsabilizar as pessoas envolvidas, apurar primeiro, mas para depois responsabilizar, para que a gente cure essa dor da sociedade, que a gente possa resolver, de reduzir esse problema que nós temos, mas e olhar também para as vítimas que sofrem essas violências, que muitas vezes, né, sofrem isso no ambiente doméstico, mas que a gente possa olhar para essas pessoas e ter o cuidado e o carinho com essas pessoas que elas merecem.
Ao destacar a relevância do acordo, a vice-governadora Jade Romero ressaltou que o esforço interinstitucional contribui para uma maior efetividade de políticas públicas.
Todos reunidos para assinar esse grande pacto de fortalecimento da proteção integral das nossas crianças e adolescentes. fazendo, sobretudo, a prevenção da violência que ainda acomete as nossas crianças em todo o Brasil, aqui no estado do Ceará. Então, o nosso grande objetivo aqui é, a gente já iniciou uma série de iniciativas, caravanas que unificam protocolos, que expandem os pontos de luz, a rede de atenção e encaminhamento de crianças e adolescentes vítimas de violência, e também a sensibilização da sociedade. O silêncio esconde e a denúncia salva. E nós, adultos, a sociedade como um todo, nós precisamos ser a voz dessas crianças, desses adolescentes que ainda sofrem violência. Então, o nosso grande objetivo aqui é poder dialogar com a sociedade, mas também fortalecer as políticas públicas de proteção integral das nossas crianças e adolescentes aqui no estado do Ceará. E nós sabemos que as políticas públicas são fundamentais.
O presidente do Tribunal de Justiça do Ceará, desembargador Heráclito Vieira, enfatizou que o acordo é uma resposta das instituições ao aumento de casos de violência sexual contra crianças e adolescentes registrados no país.
E é necessário que todas as instituições que têm responsabilidade, que têm atribuição de combater, enfrentar, dar proteção às crianças, aos adolescentes em situação de vulnerabilidade, vítimas de violência, de violência sexual em particular, essa necessidade ela é imprescindível para que o problema seja resolvido de uma maneira eficaz e profunda. A tarefa não é fácil, existe uma cultura de violência em geral e aquelas populações, aquelas pessoas em situação de maior fragilidade e vulnerabilidade, e a criança e o adolescente, pela própria condição em si, já é uma potencial vítima dessas situações, a começar pela própria família, no ambiente familiar, no lar, onde habita, ou em populações desassistidas, populações de rua. Então, o Tribunal de Justiça, naquilo que é da sua competência, e a atual gestão tem como um dos eixos prioritários a questão da infância e da juventude. E essa questão da violência contra a criança e o adolescente está situada nesse contexto.
O presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Romeu Aldighieri, elogiou as metas definidas pelo termo.
É importante o Maio Laranja para que a gente fale, repercuta, a imprensa cubra, mas é importante que isso seja feito nos 365 dias do ano. Parabenizar o Ministério Público, que tem um prevínio, o Poder Judiciário, que tem procurado cada vez mais acelerar os julgamentos, e a Assembleia Legislativa hoje se acosta, junto com a Associação dos Prefeitos, para a gente fazer um grande programa de qualificação e capacitação dos poderes tutelares.
A Defensora Pública Geral, Sâmia Farias, acrescentou que a prevenção e o combate a esses crimes é um dever de todos.
O direito da criança e do adolescente é trazido na nossa Constituição como um direito prioritário, e esse direito ele tem que ser realmente efetivado pelo poder público e por toda a sociedade, pelas escolas. Então essa integração e esse pacto reforça esse compromisso constitucional. A Defensoria Pública tem núcleos especializados na temática, núcleo de atendimento à criança e adolescente, atende também nos acolhimentos, nos abrigos, e é importante que a gente se una, né, esse atendimento constante na casa da criança, está atuando agora inclusive na curadoria dos processos na defesa da criança, realmente dando essa proteção integral a essas vítimas, né, essas vítimas que estão ali, que ainda estão na sua formação, no seu crescimento e que precisam de tanto respaldo e resguardo da sociedade e dos entes públicos.
O presidente da Associação dos Municípios do Ceará, Joaci Alves, reafirmou o compromisso da associação em atuar junto aos 184 municípios do estado para efetivar as ações previstas no acordo.
E um projeto do MP do Ceará mobiliza municípios para fortalecer políticas públicas voltadas à primeira infância. Quem conta pra gente é o repórter Henrique Jordan.
O MP do Ceará lançou o projeto Primeira Infância em Primeiro Lugar, por meio do Centro de Apoio Operacional da Infância e da Juventude, CAOPIG. O objetivo é garantir o desenvolvimento integral das crianças de 0 a 6 anos, a partir da manutenção e criação de políticas públicas que promovam o bem-estar físico, emocional e social. A promotora de justiça, Cibele Nunes, gerente do projeto e coordenadora auxiliar do CAOPIG, explica que o projeto é uma pauta nacional.
Uma vez que o Conselho Nacional do Ministério Público colocou a primeira infância como uma das prioridades da gestão, né, do CNMP, além disso, observamos que existia uma deficiência nessa execução. E dessa forma, o Ministério Público vem para impulsionar essa execução das políticas públicas voltadas para a primeira infância, de modo que vai auxiliar, vai prestar apoio tanto aos promotores de justiça que estão na ponta, né, no interior e também na capital, como também prestar auxílio e monitorar as ações dos comitês intersetoriais da primeira infância, que são quem nos municípios executam essa política.
O ano de 2025 é considerado chave para o fortalecimento de políticas públicas voltadas à primeira infância, já que serão votados os planos plurianuais que vão repercutir pelos próximos 4 anos.
E uma recomendação conjunta do MP com os demais órgãos do sistema de justiça orienta a Prefeitura de Fortaleza a não retirar pessoas em situação de rua de áreas públicas com uso de força. Os detalhes com a repórter Lara Bianca.
O MP do Ceará, os Ministérios Públicos do Trabalho e Federal e as Defensorias Públicas do Estado e da União cobraram que a Prefeitura de Fortaleza não remova com uso de força pessoas em situação de rua nas áreas públicas da capital. A recomendação reforça que este público deve ter seus direitos assegurados, cabendo à gestão municipal garantir a estas pessoas acesso à cidadania, moradia, saúde, assistência social e qualificação profissional, como destaca o promotor de justiça Enéas Romero.
Essa recomendação para que seja garantida a transparência nas ações, a comunicação prévia desses eventuais atos da prefeitura, a elaboração de um plano de ação, também o estabelecimento de parcerias públicas e privadas para a cessão de espaços e também que sejam garantidos especialmente os direitos da pessoa em situação de rua. É essencial que essas pessoas, que são extremamente vulneráveis e algumas delas ainda mais vulneráveis, porque crianças e adolescentes, pessoas idosas, pessoas com deficiência, tenham seus direitos respeitados, que seja garantido a elas o direito à saúde, o direito à alimentação e outros direitos fundamentais, inclusive, que sejam incluídos dentro de um programa de moradia. Afinal de contas, esse é um problema muito complexo e que tem vários elementos que precisam ser compreendidos, e a população em situação de rua precisa ser, na verdade, tratada enquanto pessoas que têm uma história de vida e que precisam ter os seus direitos preservados. E por isso o Ministério Público fez essa recomendação, para que essa população seja reconhecida enquanto sujeito de direitos e que todas as ações sejam feitas levando em consideração a Constituição Federal e a decisão do Supremo Tribunal Federal em relação aos direitos da pessoa em situação de rua.
A recomendação conjunta foi expedida diante do aumento da população em situação de rua em Fortaleza. A cidade, segundo dados do Cadastro Único, conta com cerca de 10 mil pessoas nessa situação.
Vamos saber agora o que é notícia nas redes sociais do MP?
E aí, Alex e ouvintes do Debate Público. Aqui é a Vitória Augusto, da Secretaria de Comunicação do MP do Ceará. Aconteceram muitas coisas essa semana, viu? Vem comigo ver tudo o que saiu nas nossas redes sociais. Agora, agressores de mulheres podem ser monitorados com tornozeleira eletrônica. Implementada pela Lei Federal 15.125 de 2025, essa medida fortalece a segurança das mulheres vítimas de violência doméstica. Confira as principais informações sobre essa lei na publicação que fizemos no nosso Instagram. Não deixe de compartilhar com todo mundo e lembre-se, se você ou alguém que conhece está passando por uma situação de violência, denuncie. Publicamos também um vídeo sobre o papel do MP do Ceará na proteção dos direitos das crianças de verdade, garantindo que nenhum deles seja desrespeitado, seja na educação, na saúde ou onde for preciso. Corre para assistir no nosso perfil do Instagram ou TikTok. Aproveita e já interage com a gente por lá, viu? E as primeiras ações do movimento Mãos que Protegem aconteceram no Shopping Rio Mar Fortaleza entre os dias 15 e 18 de maio. A iniciativa tem a finalidade de sensibilizar a sociedade sobre as diferentes formas de violência e como é possível contribuir no acolhimento às vítimas. Registramos momentos todos os dias do evento e você pode conferir o resultado nas nossas redes. Fique por dentro de tudo isso e muito mais pelo nosso Instagram, Facebook e TikTok, @mpdoceará. Até semana que vem, Alex!
Valeu, Vitória, obrigado. Agora a história do MP.
Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Lígia Holanda, historiadora, e toda semana nos encontramos por aqui para falar sobre os fatos que marcaram a história do Ministério Público do Estado do Ceará. Este mês, em alusão ao Maio Laranja, traremos em nosso quadro uma série de informações sobre a atuação do MPCE relacionada à proteção integral das crianças e dos adolescentes no enfrentamento à exploração sexual. Na busca pela coerção ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes, muitas medidas têm sido postas em prática. No âmbito do Poder Legislativo, a realização de comissões parlamentares de inquérito, as CPIs e as comissões parlamentares mistas de inquérito, as CPMIs, sobre o tema, foram extremamente importantes, uma vez que as investigações apontavam os modos de operacionalizar tais crimes, quase sempre dentro de redes minimamente constituídas de exploração sexual e de pedofilia. A partir dessa iniciativa, também se ampliou o debate com a sociedade, havendo a formulação de canais de denúncia e de campanhas permanentes. Apesar das CPIs e das CPMIs serem ações protagonizadas pelo Poder Legislativo, o Ministério Público tem uma participação efetiva nesses processos, fornecendo dados que ajudam na condução das investigações e, sobretudo, agindo no sentido de dar andamento às denúncias apresentadas pelas comissões. Importa ressaltar que o MP é o titular exclusivo da ação penal incondicionada e defensor da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais individuais indisponíveis. Um dos exemplos da atuação do MPCE na coerção desses crimes é a Operação Dignitatem, deflagrada em junho de 2014 através da parceria entre o Grupo de Apoio Especial e Combate ao Crime Organizado e agentes policiais. Uma ação que foi um desdobramento da CPI da exploração sexual de crianças e adolescentes promovidas pela Câmara de Vereadores de Fortaleza, 4 anos antes. De posse do relatório da CPI, o Ministério Público do Ceará deu continuidade às investigações, numa ação que levou à desarticulação de uma rede de exploração que envolvia várias casas de prostituição em Fortaleza. A Operação Dignitatem levou à prisão de 9 pessoas e a expedição de 8 mandados de busca e apreensão. Dentre as pessoas que foram presas, estava a ex-coordenadora do Escritório de Combate ao Tráfico de Seres Humanos, que funcionava na Secretaria de Justiça e Cidadania, a SEJUS, e que coordenava ainda a ONG Guardiões do Futuro. Acusada de fornecer informações privilegiadas para os donos das casas onde as crianças e adolescentes eram exploradas sexualmente, a acusada usava sua posição de destaque para ter acesso a essas informações, que eram negociadas entre os aliciadores. E então, gostou de conhecer essa história? Na próxima semana estaremos de volta trazendo outras experiências de atuação do Ministério Público do Ceará no enfrentamento ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Espero vocês!
Nesse bloco, vamos tratar sobre Entenda o processo de adoção do começo ao fim. Já está aqui com a gente o nosso entrevistado de hoje, o promotor de justiça, coordenador do Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude, Lucas Azevedo. Doutor Lucas, seja bem-vindo ao debate público.
Muito obrigado, Alex. Para nós é uma honra estar aqui com vocês e poder discutir temas tão importantes para a sociedade cearense e também para as nossas crianças e adolescentes.
Doutor Lucas, vamos falar sobre adoção. Primeiro eu pergunto, né? O que é preciso para que se tenha um processo de adoção?
Nós temos 3 elementos básicos, digamos assim, né, para que esse processo ele possa ser possível. Primeiro, o sujeito de direito que está no centro de todo esse processo, que é a criança ou o adolescente, que serão adotados por uma família, por uma outra família, é a mãe ou os pais, né, mas mais na figura materna, né, que gerou aquela vida, aquela criança ou aquele adolescente, né, e também uma família, né, ou alguém que queira adotar aquela criança. Então, são o que a gente chama de pretendente. Então, nós temos a figura da criança ou do adolescente que está no centro do processo de adoção, da mãe ou dos pais biológicos, né, e a figura dos pretendentes. Com esses 3 elementos, nós conseguimos agrupar tudo que é necessário para que um processo de adoção possa acontecer.
Tem a questão da entrega legal, né, doutor Lucas?
Isso. A entrega legal foi uma inovação dos últimos anos, que foi, digamos assim, incorporada ao ECA, né? O Estatuto da Criança e Adolescente foi alterado no sentido de possibilitar essa, digamos assim, essa não é uma nova modalidade de adoção, mas é um procedimento mais célere para aqueles casos de adoção de bebês ou de recém-nascidos, né? De crianças recém-nascidas, né? Basicamente. Ele é muito interessante porque ele encurta muito os prazos do processo de adoção, tendo em vista as peculiaridades do ser humano que está envolvido no processo, que é um recém-nascido, né? E das facilidades que envolvem esse tipo de adoção, porque quando a mãe espontaneamente não quer ser a cuidadora daquele ser que vai nascer, ela já pode previamente procurar a rede protetiva da infância e juventude para que, uma vez nascida aquela criança, ela já seja imediatamente entregue para um casal de pretendentes ou para pretendentes que queiram adotar aquela criança recém-nascida, né? Então, esse fluxo ele é muito mais rápido. Por quê? Qual é a grande facilidade? Um ser que acaba de nascer, ele não possui vínculos com sua mãe biológica, vínculos de natureza psicológica, enfim, né? Porque não teve período de convivência. Então fica muito mais fácil de você fazer, digamos assim, esse desenlace da mãe biológica, né? Ou dos pais biológicos, repassando, né? Destinando essa criança para uma família que deseja adotar.
Doutor Lucas, quando não há entrega espontânea, né? Existem casos que podem tirar a criança daquela mãe e deixá-la disponível para um processo de adoção?
Sim. A entrega legal, que é a entrega espontânea, né, do recém-nascido, é uma modalidade. Existe uma outra também modalidade, que é naqueles casos em que a criança ela é vítima de algum tipo de negligência ou ela está em alguma situação de vulnerabilidade grave, né? Essa situação de vulnerabilidade pode ser causada pelos próprios pais biológicos. E aí, nessa situação, sim, a criança pode ser retirada do convívio desses pais que são negligentes, né? Ela vai ser acolhida, protegida pelo Estado, e uma vez não sendo possível o retorno dessa criança para a família de origem, ou não sendo possível que essa criança seja cuidada por uma família extensa, o que é a família extensa? Parentes próximos, um tio, uma tia, irmãos que sejam maiores, né, de idade, que já tenham mais de 18 anos, ou mesmo um avô, uma avó, ou seja, familiares que já conhecem aquela criança. Quando não é possível que essa criança seja cuidada por uma família extensa, ela vai ser encaminhada para a adoção. Existem também outros mecanismos que perpassam todo esse fluxo, que é o caso, por exemplo, do acolhimento institucional, quando a criança ela é numa situação de vulnerabilidade grave, né, que ela não possa ficar com a família de origem. Ela vai ser acolhida no acolhimento institucional, que as pessoas, numa linguagem mais informal, chamam de abrigo, né? Mas também essa criança ela pode ser protegida dentro de uma família substituta de forma provisória, que aí nós falamos da família acolhedora, que é um serviço de acolhimento também público, assim como o acolhimento institucional, só que a modalidade dele é um acolhimento familiar. Aquela família ela é preparada para receber aquela criança que está em situação de vulnerabilidade. Ela vai acolhê-la de maneira provisória, sabendo que eles não podem adotá-la, né? E quando essa criança estiver apta, pronta para a adoção, depois que sai do serviço de família acolhedora, não podendo retornar para sua família de origem ou para uma família extensa, ela vai ser, sim, encaminhada para adoção, para os pretendentes.
O doutor citou essa questão da retirada da criança, né, quando não há entrega espontânea, e citou negligência, né, leve e grave. A gente pode só exemplificar, doutor, que exemplo seria dessa negligência por parte dos pais?
A negligência que gera, digamos assim, os casos que no final acabam culminando na adoção, geralmente são os casos de negligência grave. Vamos supor, o João e a Maria têm um bebezinho, né, e vivem os três na casa, e esse bebezinho ele está privado de alimentação. Não dão alimentação para aquela criança, a criança chora dia e noite, noite e dia, e não é ministrada alimentação para aquela criança. Ele é uma vulnerabilidade gravíssima, né? Então, vizinhos tomam conhecimento da situação, acionam o conselho tutelar, né? E aí essa criança, no primeiro momento, se não tiver uma mudança nesse panorama, ela é retirada, sim, da família de origem para que ela seja cuidada provisoriamente ou numa unidade de acolhimento, que é o abrigo, ou então no serviço de família acolhedora, né? ou ainda por familiares extensos quando existe uma família extensa. Esse é um caso de negligência grave. Esses processos de negligência grave ou leve, eles podem ser revertidos durante o processo em que a criança está numa unidade de acolhimento no serviço de família acolhedora. Se a família de origem, a família natural, os pais biológicos, né, mudarem de comportamento, a preferência é que essa criança volte para o seio familiar de origem. Toda a sistemática do ECA, ela é voltada para isso. Essa é a preferência. Se não puder retornar para uma família de origem, familiares extensos. Se não tiver família extensa, aí vai para adoção.
Doutor Lucas, a gente começou a nossa entrevista falando sobre a questão, né, do que é que caracteriza, né, o processo de adoção, quais são os elementos, os fatores que são necessários para esse procedimento. Nós falamos agora sobre a entrega legal, sobre a entrega espontânea e também essa questão, né, da entrega quando não é legal por parte, né, de negligências. E a gente quer entender, o nosso tema é justamente saber como é que se dá a atuação do MP desde o começo do processo da adoção, até onde vai.
A atuação do MP, ela perpassa em todas as fases do processo de adoção, todas. Seja nas fases, digamos assim, administrativas, que não são judiciais, né? Quando a criança ela é retirada da sua família de origem para ir para uma unidade de acolhimento, por exemplo, então para o serviço de família acolhedora. Toda a fiscalização desse procedimento, desde da constatação, digamos assim, da negligência pelos pais, pela mãe e pelo pai biológico, né, os pais da família natural, ou no caso da entrega legal, desde o momento em que a mãe biológica manifesta sua vontade no sentido de entregar a criança quando ela vier a nascer, o MP acompanha isso desde essa fase, desde esse momento, até a efetiva entrega da criança para uma família de que vai adotá-la, né, até a consolidação do processo de adoção. Como é que funciona? Falando de uma maneira muito, muito sintética, né, e básica. Vamos tratar aqui de um caso de uma criança que foi retirada da sua família de origem por negligência. Ela teve uma violação grave dos seus direitos, vamos supor que ela esteja sendo privada da alimentação, como a gente falou no início. O conselho tutelar acionado identifica essa situação, aplica uma medida protetiva emergencial de acolhimento institucional dessa criança. A criança vai ser direcionada para um abrigo, né, unidade de acolhimento. O MP passa a acompanhar o processo desde então, né, durante o período em que a criança está na unidade de acolhimento, porque existe um prazo legal para que ela não pode ficar no acolhimento para sempre, né. Durante esse período, o MP fiscaliza tanto o funcionamento da unidade de acolhimento como também monitora a situação daquela criança especificamente, individualmente, de cada criança, né? Nesse tempo, o que é que o Ministério Público faz? Ele identifica a dinâmica das situações, começa a fiscalizar também, acompanhar o comportamento da família de origem, né? Isso por quê? Porque se os pais biológicos, né, os pais naturais, começarem a mudar de comportamento e realmente houver evidências de que eles podem receber novamente a criança, todo o direcionamento do trabalho do Ministério Público, do Poder Judiciário, da Defensoria Pública também, de todos os órgãos de proteção de crianças e adolescentes, ele vai ser direcionado para que essa criança retorne para a família de origem, certo? Se isso não for possível, segunda opção, como a gente já falou aqui, a busca de família extensa, um avô, uma avó, um tio, uma tia, um irmão maior de idade, um primo maior de idade, pessoas que já tenham contato com a criança e que tenham condições de cuidá-la. Então a criança pode sair da unidade de acolhimento e ir para essa família extensa. Nesse caso, a família extensa, ela vai obter a guarda daquela criança, né, ou daquele adolescente, mas nesse exemplo é uma criança, e aí terá todos os poderes, digamos assim, para cuidar daquela criança e administrar a vida dela no sentido de promover o desenvolvimento humano para aquele ser vivo, né? E uma outra opção, quando essas duas falham, né, é a destinação para a adoção. Quando o processo de adoção ele é iniciado, né, aí se entra numa fase judicial, né? Antes disso, o poder familiar da família de origem dos pais, ele é destituído, né? Eles passam a não ser mais os pais daquela criança, né? e aí uma família de pretendentes ou pretendentes, enfim, que pode ser um homem ou uma mulher ou um casal, né? Seja casal hétero ou homoafetivo, né? não interessa isso, eles passarão a ter o poder sobre aquela criança, né? Ou seja, serão os pais daquela criança, né? Isso só acontece com a finalização do processo de adoção, que é o processo judicial. Esse processo ele é permeado primeiro por um período de convivência entre a criança e os pais, os pretendentes a pais adotivos, né? Esse período de convivência é de 90 dias pelo ECA. Superado o período de convivência, se o estágio foi bem sucedido, aí sim a gente passa para a consolidação da adoção, né? E isso é feito mediante sentença judicial, com a justiça determinando a emissão de uma nova certidão de nascimento para aquela criança, constando agora o sobrenome dos pais adotivos, certo? O MP ele atua em todas essas fases, seja no protagonismo em algumas situações, né, seja numa atuação fiscalizatória durante todo aí o processo.
Doutor Lucas, o doutor citou a questão dos pretendentes, né? O que, é que a gente pode ressaltar hoje sobre essa questão da fila?
A fila, essa questão dos pretendentes, ela é muito importante. E como é que é o procedimento hoje, né? Como é que é uma pergunta que todo mundo faz. O que é que eu faço para me tornar pretendente? Eu quero adotar, o que é que eu faço para me tornar pretendente? Hoje em dia, já há alguns anos, nós temos uma plataforma, né, que é um sistema automatizado chamado SNA, Sistema Nacional de Adoção, que foi um sistema criado pelo Conselho Nacional de Justiça, CNJ. Para quem quer ser pretendente, a primeira etapa é fazer um pré-cadastro no SNA. Entra na internet e se digitar. Se der um Google, entrar em algum site de busca e colocar SNA CNJ. Vai cair lá na página do CNJ, do SNA. Entra no SNA, já faz um pré-cadastro. O sistema ele é muito intuitivo, é fácil de manusear. Feito esse pré-cadastro, o pretendente depois ele terá que se direcionar à vara da infância e juventude do local, do município, da comarca onde ele mora, para entregar a documentação exigida lá na vara da infância e juventude. Uma vez entregue essa documentação, o seu cadastro está consolidado no SNA e essa pessoa está habilitada para ser pretendente, tá? Que documentação é essa? O próprio SNA explica lá qual é essa documentação. Quando você preenche lá, ou faz o pré-cadastro, ele já gera um alerta dizendo, olha, você tem que ir na vara da infância e juventude da sua comarca, entregar a documentação A, B, C, D e E. Já gera esse alerta.
O doutor explicou.
E aí, uma vez inserido, o cadastro estando consolidado, o pretendente ele entra na fila, né? Essa fila, ela se obedece uma ordem cronológica, certo? Essa ordem cronológica ela não é quebrada. Por que que existe? Por que que o SNA foi criado? Por que que existe essa fila de pretendentes? Justamente porque antigamente, como não havia esse controle sistematizado, informatizado, havia muita burla à fila de pretendentes. Pessoas passavam, né, à frente de outros pretendentes e isso gerava muita desconfiança e falta de credibilidade no procedimento de adoção. Então o SNA veio para corrigir isso, né? Além de outras coisas, mas corrigir principalmente esse gargalo que existia anteriormente. Então hoje o sistema é informatizado, a fila ela segue uma ordem cronológica. O pretendente pode falar, tudo bem, mas qual vai ser a minha posição na fila? É isso que eu quero saber, porque eu quero adotar logo uma criança ou um adolescente. A posição na fila vai depender de várias circunstâncias. Primeiro, vai depender do perfil do pretendente. O pretendente, quando se cadastra, ele pode selecionar o perfil de crianças ou de adolescente que ele queira adotar. A maioria das pessoas pretende adotar crianças de 0 a 3 anos, né? Mais novas. Então, se fizer essa escolha, a sua posição na fila vai ficar lá embaixo. Porque a maioria dos pretendentes querem crianças pequenas, né? Bebês ou crianças na primeira infância. Se o pretendente formatar um perfil de não, só quero adotar adolescentes, então a posição na fila dele vai ficar mais em cima. Ele vai demorar menos tempo para adotar, né, o adolescente dentro daquele perfil. Além do perfil do próprio pretendente com relação à criança ou adolescente que ele quer adotar, existe uma outra, digamos assim, segmentação de perfil do pretendente que altera a sua posição na fila. O pretendente, quando ele vai se cadastrar, ele pode escolher se ele vai querer adotar uma criança ou adolescente apenas no seu município, no estado onde ele mora ou em todo o território brasileiro. Então, por óbvio, alguém que escolhe adotar crianças e adolescentes em todo o território nacional, ele pode ter uma facilidade maior para adotar, porque o espectro dele vai ser maior de atuação. Então ele pode demorar menos tempo na fila de espera. Quando ele escolhe apenas no seu município, vamos supor que seja um município pequeno, aí o tempo que ele vai, ele pode até ficar numa posição muito próxima do primeiro na fila, mas o tempo de espera dele pode ser muito maior, né? Então existem essas variantes, né, que vão aí condicionar se a tua posição na fila do pretendente vai ser uma posição mais lá para trás ou então próximo dos primeiros lugares.
Doutor Lucas, eu queria muito também que o doutor pudesse explicar o que significa a janela adotiva. O doutor falou sobre essa questão, né, da preferência de 0 a 3 anos ou um pouco maior a criança. O que é que a gente pode ressaltar sobre adoções ideais e tardias?
Pronto. Existe, pelo que a gente constata, né, na prática jurídica, né, e pelo que acontece no SNA, naturalmente os pretendentes eles optam por adotar crianças ou bebês, né, até 2 anos, né, ou então na primeira infância. O que é a primeira infância? A criança que o bebê completa 2 anos de idade, né, de 2 até 6 anos, 11 meses e 30 dias é primeira infância, certo? Então quem está nesse gap aí, do recém-nascido até completar 7 anos, a tendência natural é que essas crianças elas sejam adotadas com muito mais facilidade, né? Existe uma razão, lógico, para que os pretendentes queiram adotar crianças menores, né, ou bebês recém-nascidos, porque até mesmo em termos de desenvolvimento dessa criança, ela tem uma neuroplasticidade maior. Então os pais adotivos, né, o casal, por exemplo, que pretende adotar, ele vai poder influenciar muito mais no desenvolvimento daquela criança, né, em tenra idade, né, e contribuir também da forma como eles entendem, né, de uma maneira mais incisiva para o desenvolvimento humano daquele ser vivo. Isso não quer dizer que adolescentes ou crianças que estejam na segunda infância, que é do 7 até completar 12 anos, não sejam adotadas. Elas também são, né? Mas quanto maior a idade da criança, quando chega na adolescência, a perspectiva de adoção ela vai caindo drasticamente.
Doutor Lucas, essas crianças que geralmente ficam nas instituições, né, de acolhimento, nas unidades, como é que se dá o dia a dia delas? Elas estudam? Às vezes as pessoas perguntam, né? Tem toda uma, digamos assim, uma vida de escola, de acompanhamento. Como é que funciona?
Elas têm acesso, né, a todos os direitos que qualquer criança ou adolescente tem. Direito à educação, direito à saúde, né, o direito ao lazer, né? É lógico que numa situação de acolhimento institucional, por exemplo, né, são situações que geram muito estresse para a criança, porque ela está ali naquele ambiente, né, enclausurada muitas vezes, né, porque só tem convívio ali com aquelas pessoas dentro da unidade de acolhimento. Isso gera muito estresse emocional, né? Por isso que a gente não pode permitir que essas crianças passem muito tempo na unidade de acolhimento. É o melhor ambiente para elas, dada as circunstâncias de vulnerabilidade, mas não é interessante para o desenvolvimento delas a permanência muito longa. Elas estudam sim, são matriculadas na rede pública de ensino municipal, né, e isso é acompanhado pelo Ministério Público, né. Quando tem algum problema de saúde, também tem acesso ao SUS, né, a medicações, né, a tratamentos que o Sistema Único de Saúde possibilita a qualquer brasileiro, a qualquer cidadão. Um ponto interessante também, Alex, que eu acho que vale a pena a gente ressaltar, é que durante o período em que a criança está na unidade de acolhimento ou no serviço família acolhedora, né, existem também algumas alternativas que o Ministério Público, né, o Poder Judiciário, eles tentam colocar em prática para melhorar a situação daquela criança. Quais são essas alternativas? Quando nós percebemos que aquela criança já virou um adolescente, né, tá há muito tempo na unidade de acolhimento, e a perspectiva dela de ser adotada é muito, muito reduzida ou quase zero. Não tem família extensa, os pais, a família natural não tem condição de cuidar, ela não pode retornar. Existe uma ferramenta chamada programa de apadrinhamento, né, que existe em algumas comarcas, em alguns municípios do estado do Ceará. Nós estamos trabalhando, tentando ampliar isso para todos os municípios. O programa de apadrinhamento, ele é justamente para aquelas, ele é direcionado principalmente para aqueles adolescentes que já estão lá na unidade de acolhimento e não tem perspectiva de adoção, né? O que é que um padrinho faz, né? O padrinho, ele trabalha efetivamente como se fosse um padrinho afetivo, né? Que nós temos, todos nós temos padrinhos e madrinhas, né? É uma pessoa que vai ser responsável, por exemplo, no final de semana, de tirar aquele adolescente lá da unidade de acolhimento e trazê-lo para um convívio fora da unidade de acolhimento. Seja um convívio numa atividade de lazer, né? Seja oferecendo alguma oportunidade para que ela possa se desenvolver em termos de estudo, de capacitação, de profissionalização. Então, é uma saída para que, quando aquele adolescente tiver que sair da unidade de acolhimento, porque quando ele completa 18 anos, ou ela completa 18 anos, infelizmente tem que sair, né, pela política pública, ele não saia tão assim solto, né? E ele tem alguma pessoa de referência que possa auxiliá-lo e ajudá-lo na sua caminhada futura. Além do programa de apadrinhamento, outra válvula de escape que nós utilizamos, que ela não existe ainda, existe em poucos municípios do estado do Ceará, mas há uma tendência de ampliação dela, é a guarda subsidiada, né, que é uma ferramenta muito interessante. E a guarda subsidiada, ela é sim, ela resolve a questão da institucionalização da criança e do adolescente. Por quê? E para que ela serve? Vamos supor que uma criança esteja... A criança já está ali com 8 anos, né, não tem perspectiva, está no abrigo, na unidade de acolhimento, não tem perspectiva de voltar para a família natural, né? Os pais não têm condição de cuidá-lo. Mas aí, com o passar do tempo, se identificou que aquela criança tem um familiar em outra cidade, vamos supor, né, que desejava muito cuidar dela, né? E esse familiar, ele não tem condição financeira para cuidar daquela criança, porque ele tem uma situação de digamos assim, ganha um salário mínimo, já tem filhos, né? Enfim, não teria condição. Então, o município oferta um valor, é por isso que a gente chama de guarda subsidiada, para que aquele tio, ou aquele avô, ou aquele irmão mais velho, irmã mais velha, ou primo, possam cuidar daquela criança, retirando aquela criança da unidade de acolhimento, e aí ele vai ficar sob a guarda daquela família extensa, né, que vai poder proporcionar um desenvolvimento humano muito mais adequado para aquela criança que estava abrigada, né, estava institucionalizada. Então são duas ferramentas que são muito interessantes. Uma outra ferramenta, já aqui colocando logo, né, tudo no pacote só, que ela é bem interessante para proporcionar um desenvolvimento humano adequado para crianças que estão em situação de vulnerabilidade, é o serviço de família acolhedora. É muito melhor para a criança que não pode ficar na sua família natural por uma série de situações. É muito melhor para ela estar no convívio familiar, em outro seio familiar, mesmo que seja provisório, que esse é o serviço de família acolhedora, do que numa unidade de acolhimento onde ela vai ser atendida de maneira coletiva. Não é atendimento individualizado, né? E aí você não tem um cuidador específico para você, isso gera déficits no crescimento, no desenvolvimento humano daquela criança, né? E existem estudos científicos que comprovam isso já há muitas décadas, né? A criança que tem um cuidador específico, um cuidador de referência que interage com ela de maneira adequada, isso gera um crescimento exponencial nas habilidades, no desenvolvimento da personalidade daquela criança, nas habilidades emocionais dela, no incremento das habilidades emocionais, né? Como lidar com as emoções, como conviver em sociedade. Tem ganhos assim, cientificamente comprovados.
Quero agradecer demais a presença do nosso entrevistado, promotor de justiça Lucas Azevedo. E lembre-se, a atuação do MP do Ceará, endereços e telefones de todas as unidades, você acompanha através do mpce.mp.br e também nas nossas redes sociais. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro. Debate Público, um programa do MP do Ceará em parceria com a Rádio Universitária FM, Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura e Universidade Federal do Ceará.